Dois dedos de conversa.
Hoje à tarde da RDP Internacional vamos conversar com Rita Moraes, atriz, criadora, encenadora do espetáculo Arquivo Presente do Porto. Boa tarde, seja bem-vinda à tarde da RDP Internacional. Lamentavelmente hoje é o último dia para assistir a este espetáculo no espaço da Confederação do Porto. Rita, bem-vindo. Pena mesmo não podermos estar olhos nos olhos, mas a pandemia não nos deixa. Bom, vamos olhar um bocadinho, porque comecei a preparar a nossa conversa olhando para o seu currículo e é gigantesco, não é? Vamos olhar para já para o princípio da sua carreira. Como é que decidiu que o seu futuro passava pelo, no fundo, por trabalhar no teatro?
Olá, boa tarde. Primeiro de tudo, obrigada por esta conversa. Então, eu comecei a fazer teatro através... Eu fazia balé como atividade extracurricular e dança contemporânea, e tinha uma pequena componente de expressão dramática que na altura me pareceu, assim, se calhar mais o meu habitat, digamos. E a partir daí eu tinha alguns professores, eu sou de Guimarães, e tinha alguns professores dessas disciplinas que davam aulas no Ballet Teatro, que é uma escola profissional de teatro no Porto, e que chegaram a comentar que havia esse curso profissional de teatro, embora eu gostasse muito de dançar, que se calhar era mais interessante para mim. E pronto, eu já tinha tido aquele fascínio de ser atriz, das telenovelas, em miúda, muito jovem mesmo, para aí com 11, 12 anos. Mas só aí é que percebi, pronto, ok, isto é possível. Existem cursos e existem possibilidades reais disto acontecer. E na altura falei com os meus pais, com muito receio, porque é sempre uma profissão assim um bocadinho menos óbvia. E pronto, e a minha mãe na altura aceitou, eu fiz a audição e tal, e comecei a estudar teatro com 15 anos, no Porto, precisamente.
Sim, sim. Está distante desse universo das novelas ou continua a sonhar com as novelas?
Estou bastante distante, porque por alguma razão parece-me que... Isto são conversas até que tenho tido com colegas. Eu sinto que as áreas de representação, vamos por assim, às vezes estão um bocadinho separadas, as pessoas do teatro, as pessoas da televisão, as pessoas do cinema. Não estou a dizer que seja por essa razão, não é? Porque de facto não se proporcionou nem se calhar eu pus no topo da minha prioridade fazer novela. Só que realmente é uma pena, porque quando os artistas circulam entre as várias áreas, todas as áreas ganham, não é? Todas elas se enriquecem.
Claro.
E eu acho que, pronto, como eu sou do teatro, fiquei assim um bocado nesse Tupperware.
Sim. Vi também que tem feito trabalhos fora de Portugal. Como é que é o público fora de Portugal? Tem alguma coisa a ver com o público português? Porque nós, no fundo, até somos calorosos, não é?
Sim, bom, eu trabalhei sobretudo na Bélgica, em Bruxelas, porque vivi lá há 3 anos, e tenho que dizer que o público belga é extraordinário. É um público muito, muito sedento de arte, porque têm, pronto, felizmente têm uma cultura que inclui a arte no dia a dia de uma forma muito precoce, desde crianças, e é um público que realmente gosta muito de ir ao teatro e vai ao teatro regularmente, independentemente de ser artista ou não, e tem essa jovialidade de ir ao teatro, é uma coisa fixe e divertida, e portanto são assim muito, muito calorosos, os belgas em particular. E pronto, e às vezes não sinto tanto isso em Portugal. Se bem que nós já estreámos, não é, aqui no Porto, e ainda ontem estávamos a comentar que realmente o público do Porto
é extraordinário também, não é?
É extraordinário também. Não, é extraordinário e realmente é muito transparente, não é? Tipo, é um público que tem uma gargalhada assim solta, sem pudor, que... Talvez as pessoas... Eu também trabalhei muito tempo em Lisboa.
São mais contidas, é isso?
Muito mais contidas, muito mais contidas.
Agora
muito
aparece com um novo projeto chamado Arquivos Presentes do Porto. Que espetáculo é este?
Pronto, o Arquivo Presente do Porto surge na sequência de um outro trabalho que eu fiz ainda este ano, na verdade, que se chamava precisamente Arquivo Presente de Guimarães. Surge na sequência, mas eles são completamente independentes, apenas assentam na mesma metodologia que passa por... É uma provocação, não é? A minha ideia é como é que se arquiva o presente. Ou seja, em vez de ser este gesto de olhar a posteriori para, neste caso, para a atividade e para a comunidade artística do teatro, uhum, de uma cidade, o espetáculo é sobre isso, em vez de olhar para esta comunidade artística e para estas inquietações do ponto de vista do passado, é o que é que se passa hoje. Então o espetáculo nasce de uma investigação que é feita, que, tal como em Guimarães foi, é feita a partir de uma série de jantares que eu organizo com artistas da cidade, uma série de 6 jantares com 10 artistas, todos diferentes sempre, e nós conversamos e fazemos algumas provocações mais práticas sobre o que é ser artista na cidade do Porto, de que maneira é que a cidade inspira, de que maneira é que a cidade limita, e esse material, portanto, concreto, real, que vem destes testemunhos, é organizado e é trabalhado em palco e transformado num espetáculo propriamente dito, portanto, mesmo numa peça de teatro, uhum, quase como se fosse uma sátira, um pouco, podia ser uma revista, mas sem ser nesse modelo mais tradicional, num modelo muito mais livre, de fragmentos de o que é, de pequenos episódios,
sim,
de o que é
sketch, ser artista, pequenos sketches uns atrás dos outros, é isso?
Exatamente, do que é ser artista na cidade do Porto, e de alguma forma, pronto, quem vê, e temos tido essa experiência, é uma radiografia imprecisa e muito emocional, pronto, porque nunca seria a minha intenção fazer uma coisa, quer dizer, documental, científica.
É a sua leitura, da atividade teatral no Porto, é isso, não é?
Exato, exato. Uhum. Então as pessoas que relacionam-se com o espetáculo a partir de... ou porque são artistas, ou porque sabem o que é ser artista, não precisam de ser, não é? Ou porque...
Foram muitas vezes ao teatro no Porto e viram muitos espetáculos.
Sim, ou são do Porto, ou têm curiosidade pela cidade do Porto. Portanto, há sempre esta tensão entre o Porto e ser artista. Uhum. E pronto, e tentámos que fosse um espetáculo, ainda assim, que dialogasse com toda a gente, não só com os artistas, nem só com as pessoas do Porto, não é?
Sim. Sim. Eu vou ter gozo ver esse espetáculo aqui em Lisboa. Vou entender.
Eu acho que sim. Uhum. Eu acho que sim. Eu acho que sim.
Como é que tem sido o desenvolvimento teatral na cidade do Porto nos últimos anos? Provavelmente a Rita terá feito alguma investigação para chegar a estes sketches uns atrás dos outros.
Sim. Nós fizemos um levantamento de algumas impressões de pessoas de diferentes gerações, que também nos interessava perceber isso. Porque o discurso muda muito, é muito interessante ver que 10 anos de diferença já muda completamente o discurso em relação à cidade, 20, 30 anos de diferença, então nem se fala. Uhum. O que nós nos apercebemos foi que, pronto, o Porto, tal como Lisboa, não é? Porque há muitos assuntos que são transversais a várias cidades, foi sofrendo uma transformação muito por causa da gentrificação, mas não só, e o que nós falámos bastante foi desta... O Porto sempre foi uma cidade, pronto, que também tem a ver com a sua alma, se quiser, com as suas características mais intrínsecas e inexplicáveis, uma cidade cinzenta, uma cidade melancólica. E nos anos 90, por exemplo, era uma cidade que tinha um circuito artístico muito underground, muito alternativo, de coisas que se faziam em espaços não convencionais. Havia muito trabalho na rua, na própria rua, muito pouco institucionalizado. Uhum. E o que foi acontecendo com a cidade foi que a instituição foi ganhando força, as instituições públicas, tanto municipais como nacionais, o Teatro Nacional. Quer dizer, houve ali um período que nós até falamos num espetáculo muito importante para a cidade, negativamente, que foi a fase em que o Rivoli não foi público, por exemplo. E o que foi acontecendo foi que essas instituições são mais do que fundamentais para a cidade e não é um problema, mas os espaços alternativos foram deixando de existir, o que por si é um bom sinal, no sentido em que se calhar há mais condições para criar, mas há menos alternativas.
Para quem está a começar.
Há menos diversidade de espaços e de linguagens e de ambientes de trabalho.
Sim.
É um bocado por aí.
Sim. E o Porto, o Porto tem um público que gosta de teatro?
Pois, eu acho que sim. É que eu tenho-me apercebido que tem um público que gosta de teatro. Mas é curiosa essa pergunta, porque eu não consigo ainda... porque eu tenho estado no Porto em diferentes fases da minha vida e de facto ainda não consegui identificar exatamente essa mancha humana, se varia muito ou não. Mas é assim, eu também vou ser honesta, nós estamos a viver um tempo muito, muito particular, e mesmo a nível de público, estrear anteontem, pronto, as pessoas estão com muito receio de ir ao teatro, sair de casa, enfim, de estar. Porque realmente a pandemia está, esta quinta vaga está assim a abalar um bocado inesperadamente as pessoas e percebe-se. E então também o fluxo está completamente desorganizado. De repente as pessoas estão todas na rua e estão todas a ir ver tudo porque estão todas sedentas de arte. De repente ficam cheias de medo e ficam 2 semanas em casa com medo de sair. Pronto, já vivenciámos um bocadinho de tudo.
Sim. Diga lá uma coisa, qual a ligação da mesa com o teatro?
A ligação da mesa com o teatro... primeiro, pronto, o espetáculo nasce destas conversas e destas...
À mesa.
À mesa, não é? Eu trago sempre um jantar para toda a gente, com comida, com bebida, com...
Para o público? Mesa. Para o público?
Não. Para os artistas que fizeram parte do processo. Neste momento com o Covid, então seria impensável dar de comer ao público. Ninguém me deixava.
Sim.
Mas então, e nasce daí, e depois há mesmo esse trabalho de como é que isto se conta num palco, estas coisas que vieram deste contexto mais informal. E depois, porque para mim realmente o meu trabalho passa muito por isso, que é, seja o que for que nós investiguemos e que nos interesse, que pertence à vida real, seja à mesa, seja para mim é mesmo muito importante este trabalho de transformar as coisas teatralmente, traduzi-las em cena, porque realmente é esse o meu... Lá está, o meu trabalho não é documental nesse sentido, porque o que me interessa mesmo é como é que isto se conta através do teatro, não é? Como é que isto se transforma numa peça de teatro que é ficção. Por mais que pareça biografia, é sempre transformada um bocadinho, e tem sempre uma base de verdade fortíssima, não é? Mas, mas o público está a ver, tá a ver teatro, não é? É esse o meu artesanato, digamos.
Sim,
assim.
Sim. Quais são as inquietações que levanta com este texto?
Olha, nós acabamos por nos cingir assim a três grandes assuntos, que não deixam de ser universais, mas que, pronto, surgiram dos jantares, que são esta relação que já falámos com o espaço que existe na cidade do Porto. Realmente, esta pouca diversidade de espaços, que é diferente de espaços sem condições, queria salvaguardar essa questão, mas esta pouca diversidade de circuitos alternativos influencia, de facto, a atividade artística, não é? De quem começa, de quem quer fazer coisas fora da black box, fora do espaço convencional. Esta relação com o espaço, que também é uma relação de liberdade ou não com a criação artística, porque a partir do momento em que nós estamos limitados por determinado espaço ou determinada entidade de poder, naturalmente que existe essa questão de pertencer ou não, de conseguir fazer ou não. E depois falámos muito da questão do tempo, que até é uma coisa que, enfim, que não é mesmo só do Porto, mas que não conseguimos evitar, enfim, trazer para a mesa, que realmente a questão da pandemia mexeu muito com a atividade artística, enfim, nacional, mundial, imagino eu, embora não tenha essa experiência, não tenha estado fora nestes últimos 2 anos, também não é muito desejável que eu faça, que realmente tem havido um desfasamento entre aquilo que são os tempos naturais de uma criação, de uma digressão, de uma temporada, do que é ter uma ideia e pô-la em prática. Temos estado a produzir com uma velocidade muito, muito avassaladora.
Que bom.
E que não faz jus, digamos assim, ao tempo normal, pré-pandemia, do trabalho. Então, acho que há uma angústia generalizada sobre não poder parar e uma exaustão gigante e esta coisa de produzir, seja o que for, independentemente pronto, dessa drive artística, dessa inquietação real. Não quer dizer que ela não seja provocada, muitas
Sim.
vezes, não é por aí, mas realmente é um exagero de, porque nós estamos a trabalhar, né? Se calhar as pessoas que não são artistas não se apercebem disso, mas nós às vezes estamos a fazer projetos. O número de projetos que deviam acontecer em 2 anos, estamos a fazê-los em meio ano,
Sim.
porque tivemos parados, porque foram adiados, porque foram cancelados, porque... Então está toda a gente assim a fazer 30 mil coisas ao mesmo tempo e...
Ok. Bom, aquilo que lhe proponho agora é uma partida de ping-pong. É um jogo de palavras. Vou-lhe dar duas possibilidades. Das duas, escolhe uma delas. Inventa uma terceira, não responde. Vamos jogar?
Bora, vamos a isso.
Com atores batidos ou acabados de sair da escola?
Acabar de sair da escola.
No palco ou na plateia?
No palco.
No dia de estreia ou no último dia?
No dia de estreia.
Um público ruidoso ou em total silêncio?
Ruidoso.
Um palco à italiana ou um espaço pouco convencional?
Um espaço pouco convencional.
Reconhecimento do público ou da crítica?
Do público.
Em Bruxelas, Guimarães ou Lisboa?
Ai, em Lisboa.
Atores com formação ou os empíricos?
Ah, com formação.
Costa ou Rio?
Corta.
Ping ou Pong?
Pong.
Para fecharmos, quero mesmo saber até quando vou poder ver este espetáculo. Hoje é o último dia e aonde? Rapidinho, por favor.
Portanto, o espetáculo vai estar em cena hoje às 9h30, às 21h30, no Espaço da Confederação, que é no grupo musical, no auditório do Grupo Musical de Miragaia, portanto, em Miragaia, no Porto. E pronto, e é
Está
isso.
tudo dito, não é?
Está tudo dito.
Rita Moraes, muito obrigado pela sua participação na tarde da
Obrigada,
RDP Internacional. Foi um prazer conhecê-la. Obrigado, boa tarde.
foi um prazer também, obrigada. RDP.